dois, três e.
Peraí. Ah, peraí, que eu vou botar o fone. Já vi que o fone tá certo, da outra vez ficou errado. Vai de novo.
Um, dois, três e.
Oi, eu sou o Vini Lima.
E eu sou a Esther Zanellato. Como todos sabem, um dos assuntos mais falados aqui nesse programa é relacionamento. E chegou um grande dia nesse podcast. Vamos falar de um tema muito aguardado por mim. Eu me preparei a vida toda para poder vir aqui e expor a minha indignação sobre esse assunto.
Eita, mas para que fazer tanto mistério assim?
Justamente porque o tema de hoje é o mistério nas relações.
Começando mais um podcast, um episódio misterioso nós teremos hoje aqui. Que a minha amiga e sócia Esther Zanellato estava esperando muito para esse episódio. Virou até uma piada interna nossa. Que esse episódio sempre ela falava e eu nunca entendi o que se tratava. E hoje, finalmente, esse mistério será revelado. Então, acho que, Esther, começa também a contextualizar como que surgiu esse tema na sua cabeça e você trouxe ele para várias vezes e a gente nunca encaixou, mas hoje chegou o dia.
Então, a questão do mistério nas relações é uma coisa que sempre meio que me perseguiu, assim. E eu sempre me senti muito cobrada como mulher nessa ideia de, você precisa ser um eterno mistério pro cara para que ele não perca o interesse em você, sabe? Você tem sempre que ser interessante, sempre tem que ter alguma coisa nova para ele descobrir sobre você para que ele não queira, parar de ficar com você para ficar com outra mulher. Isso sempre mexeu muito comigo, assim, do tipo, cara, mas isso não é justo, sabe? Por que que eu tenho que ser o um mistério? Por que que ele não pode ser o um mistério também? E então sempre foi um tema, assim, que eu sempre quis muito discutir isso, e aí eu já pensei muito sobre isso, eu cheguei a várias conclusões sobre isso, queria muito poder discutir isso, e até eu vou achar muito legal, assim, se outras pessoas responderem desse podcast, sabe, comentarem sobre, falando se também sentem essa cobrança, sabe? Porque para mim é uma coisa que está sempre muito evidente, pelo menos no universo feminino, do que você precisa fazer para manter a outra pessoa ali interessada.
Eu lembro que na live que a gente fez, não assistiu a live, tem nos episódios aí, eu lembro que a gente comentou e alguma mulher respondeu, né? Que fala, putz, é isso mesmo, isso é muito interessante.
Sim. E eu acho até legal a gente estar fazendo esse debate, tipo, entre um homem e uma mulher. Até para ver se a gente sente a mesma coisa, sabe? Estando em lugares diferentes da sociedade. Inclusive, eu lembro de uma das vezes, assim, das primeiras vezes que eu comecei a entrar em contato com essa coisa do, a mulher tem que ser um mistério e tal, que foi quando eu comecei a ficar um pouco mais velha, assim. Eu lembro que eu estava no meu primeiro estágio, isso foi, sei lá, uns 14 anos atrás, eu tinha uns 17, 18 anos. E eu tava almoçando, e aí tinha uma mesa assim com vários tiozões, assim, sabe, comendo do meu lado. Um dos caras começou a falar isso, assim, da própria mulher dele, que se a mulher dele não fosse um mistério sempre na vida dele, que ela sempre tinha que ter alguma coisa nova para ele descobrir, senão realmente ele perdia o interesse. E eu lembro que com 18 anos, eu ouvindo aquilo, foi me dando um nervoso. Que se eu pudesse, eu levantava, eu virava o meu prato de arroz e feijão na cabeça do homem,
Como
quebrava
esse
ele com uma cabeça.
mistério aí.
E aí, eu queria fazer essa primeira pergunta para você. Vinícius Lima, você já sentiu essa cobrança nas suas relações de ter que esconder algo do outro para que essa relação pudesse se manter?
Cara, eu acho não. Eu acho que tem uma coisa assim, quando eu penso nesse tema, que é muito a coisa de, sei lá, você na relação as pessoas irem se descobrindo. E tem uma coisa, né, que eu sempre, minha mãe sempre fala, assim, né, que você pode viver, sei lá, 30, 40, 50 anos com a pessoa e você nunca de fato conhece ela 100%. Então eu sempre meio que pensei também por esse lado, né, que a gente vai sempre conhecendo a pessoa e vai descobrindo coisas positivas e às vezes que, coisas que a gente não acha positivas na pessoa. Mas eu nunca me senti uma cobrança, assim, sabe? Uma postura de, não, você não pode se revelar já de primeira. Eu acho que tem uma coisa, assim, um pouco da coisa meio que de joguinho, né? Que tem de relacionamento, de, ah, você não pode, né? Falar tal coisa, tem que esperar um tempinho pra falar, né? De tal coisa, ou ter, sei lá, e tem a coisa de intimidade também. Mas eu nunca senti uma cobrança, assim, é muito uma coisa que, ah... É uma coisa que vai acontecendo com o tempo de você se revelando para a pessoa, mas nunca uma coisa de limitar, de não, você sempre tem que ter alguma coisa para trazer. Eu acho que, na minha visão, sempre foi uma coisa natural, mas não que assim, tem que ser esse homem misterioso para. Então, eu acho que, como homem, nunca tive isso.
Eu sinto que existe uma cobrança maior da mulher nesse sentido, mas pode ser também que seja uma percepção minha, porque eu sou mulher, então eu sinto a cobrança, né? Mas eu sinto muito uma coisa também em relação ao sexo, assim, da mulher não pode ficar sem roupa na frente do cara, porque senão ele começa a perder o interesse no seu corpo, sabe? Ou ele começa a acostumar com o seu corpo, começa a perder a graça. E outras coisas, assim, até umas dicas, essas dicas tipo capricho, sabe? Dicas capricho. Tipo, ah, troque de lingerie para que ele tenha a sensação de sempre estar com uma mulher diferente. Coisas assim, que pode parecer um tanto absurda, mas realmente eu já vi essas dicas.
Sim, sim, sim. Capricho, Nova, né? Marie Claire da vida, acho que as coisas...
Tinha essas dicas. E eu sinto que existe uma cobrança muito grande no universo feminino, assim... De que você precisa manter aquele homem interessado em você. Então, ah, o que, que você precisa fazer para que o homem queira ficar, sabe? E eu não sinto tanto isso existindo por parte dos homens. Assim, ah, o que o homem, ou você homem precisa fazer para a mulher querer namorar com você, sabe?
Sim.
É como se todas as mulheres quisessem namorar, isso é dado, mulheres querem namorar e casar. E o que você, mulher, precisa fazer para que o cara queira casar com você, entende? Para que você não fique solteira. E sozinha e encalhada. E por mais que faz, nossa, não, mas isso parece uma coisa tão arcaica, tão 1930, sabe? Cara, eu sinto que não é. Parece que eu ainda vejo esse discurso acontecendo o tempo inteiro, sabe? Tanto que recentemente eu até parei de seguir uma página que eu seguia no Instagram e eu seguia eles quando eles eram só um blog e tudo mais. E eu parei de seguir por causa disso, assim, porque começou um discurso muito nesse sentido de... E como que começou a me incomodar, que era o que você, mulher, tem que fazer, sabe? Como se, assim, o seu único objetivo na vida fosse manter um homem e ter e manter, encontrar e fazer com que ele queira ficar com você. E era sempre a mulher que precisava. Isso começou a me incomodar, porque eu falei, cara, e o homem? Ele não precisa fazer nada, assim? Ele só precisa, tipo, tá aí, sabe? Você precisa...
Só precisa respirar, né?
E você precisa, tipo, ah, se ele chama pra sair, você... Não, você não pode chamar pra sair, você tem que esperar ele te chamar. Você não pode pagar, ele que tem que pagar sempre pra você. Você não pode sugerir um lugar, tinha até essa dica, você não pode sugerir um lugar pra vocês irem comer. Ele que tem que sugerir o lugar pra que ele sinta que tá no controle. O homem, quando sente que tá no controle, quer ficar na relação. Eu sou horrorosa, eu não quero essa relação, sabe?
Mas aí, só pra trazer então também um ponto do lado masculino disso, essa, pelo menos assim, né, do meu ponto de... Essa coisa da mulher não poder chamar o cara, porque tem que ter essa... Nossa, isso pra mim sempre foi um sofrimento, porque eu sou meio enrolado, aí eu... às vezes, tu já tava afim de sair, só que tinha essa coisa, a mulher não pode chamar. E eu acho, do que você falou, né, que ainda tem muito esse discurso, pelo menos eu acho que na minha bolha, eu acho que, assim, o discurso, ele não tá tão claro, assim, sabe, das pessoas falarem abertamente, mas é uma coisa que tá meio introjetada ainda nas pessoas, sabe, elas não falam isso, mas... Ainda tem um pouco... E acho que elas só meio que percebem quando você confronta, de falar... Putz, mas isso daqui, você acha que tem a ver e tal? E aí acho que a pessoa se liga que ela tá fazendo aquilo, talvez no automático, justamente porque esse discurso sempre esteve aí, né?
Sim, e até por essa coisa do... a pessoa não vai querer ficar com você se você fizer, sabe? E por mais que seja meio até que inconsciente, assim... Você tem o medo da pessoa não vai querer ficar comigo, sabe? Então, você continua fazendo daquele jeito que é o que falaram que tem que fazer. aí, hoje em dia, vem muito esse discurso, e aí você polêmica aqui. Tem muito, tem um discurso que eu tenho sido muito impactada por ele, eu não sei se é por causa dos perfis que eu sigo, das coisas que eu gosto, enfim. Mas é que essa coisa do polo feminino e polo masculino e de energia, assim, e como você precisa, a mulher precisa estar no feminino, o homem no masculino, umas coisas assim. Eu, particularmente, não concordo. Porque eu acho que a gente é tão condicionado a separar as coisas por gênero, que quando eu tô falando de algo que teoricamente é natural, que é o seu natural feminino, seu natural masculino, que é yin yang, assim, a pessoa tá falando disso, ela tá falando, ela tá reproduzindo o mesmo pensamento do sistema, sabe? Ao invés de realmente conseguir tentar entender o que seria isso, né? Do que é de fato, quando eu falo energia feminina, energia masculina, do que eu tô falando, sabe? Será que eu tô falando sobre a mulher não chamar o cara pra sair? Ou será que eu tô falando de sempre manter o homem no controle da situação? Né? Eu não enxergo isso, porque até se você falar de yin yang tá falando em equilíbrio. E o equilíbrio não é eu com o outro, o equilíbrio é eu em mim mesmo. É como eu entendo, tá? Cada pessoa aí interprete da sua forma, então não me xinguem caso vocês acreditem em outra coisa. O equilíbrio é eu em mim mesmo, então como que eu equilibro o feminino e como eu equilibro o que é feminino, que aí no yin yang, né? O feminino é o sutil, é o leve, é o passivo, é o claro, né? E o masculino é o escuro, o quente, o ativo. Então como que eu equilibro esses dois padrões de comportamento, né? E me posiciono no mundo com um yin yang equilibrado? É isso, sabe? Mas quando eu falo a mulher precisa se arrumar e estar bonita para o homem, para que o homem queira ficar ali, eu tô pegando um conceito de gênero que se criou socialmente, que é mentira, que não existe, e eu tô falando que isso é natural e que é isso que se espera de você num equilíbrio energético, assim, sendo que o equilíbrio energético, ele é o que é natural e não o que é criado socialmente, sabe? Uhum. Então, quando eu falo, o homem é o que controla, o masculino, ele é mais controlador e o feminino, ele é mais entregue, é o quanto eu, em que momento da minha vida eu, de fato, que eu posso controlar, eu estou controlando, né? Eu não tô deixando tudo solto. Em que momento da minha vida que eu não tenho mais o controle, então eu me entrego. Sim. Eu comigo mesma, né? E não... Não sei se tá fazendo sentido, é que eu sei que você sim, não acredita muito essas coisas, mas eu não tô nem falando de energia.
Sim, sim. Não, é essa... Mas essa parte de se trata do equilíbrio da gente... Pra mim faz muito sentido, é das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. E aí as pessoas podem dar o nome que quiserem, né? De, se é a coisa de energia, ou se é de polo, ou se é masculino ou feminino. E é uma coisa que eu acredito e que eu tento viver dessa forma, que é de uma forma mais equilibrada, de uma forma sensata. Então eu tenho uma coisa mais pra cá, mas eu também tenho uma coisa mais pra cá e tento achar o meio termo disso. Não ser só um lado ou ser outro. E aí vão ter pessoas que, né, que vão identificar isso como ser algo mais feminino ou masculino, porque também existe, pra mim, né, existe também essa construção do que é feminino e do que é masculino, mas que pra mim são características. E aí todo mundo tem um pouquinho de cada característica. E aí eu acho, também acredito que o caminho pra mim, né, que é o que eu digo, é sempre tentar o meio, tentar ter um pouquinho de cada. E também, se eu vou mais para um lado, eu também tento compensar de alguma outra forma para ir para um outro lado. Então, é algo que eu acredito.
Tá vendo? Você acredita. Não, mas é nesse sentido, não tem nada a ver. E aí, sempre falo isso assim, tipo, mas nas coisas da minha forma de ver a vida. Eu acredito em energia, mas a pessoa fala assim, mas eu não acredito em energia. Eu falo, cara, não precisa acreditar. Porque o que está sendo falado não é sobre nada sobrenatural, sabe? Mas as pessoas tendem a levar para esse místico, né? Que, no meu ver, não é sobre isso. Eu sinto muito que usam esse discurso hoje em dia para cobrar da mulher ainda mais essa posição do que você tem que fazer para manter este homem, sabe? E isso eu acho que vem muito também, e eu me sinto nesse lugar quando eu ouço esse discurso, como se eu estivesse em 1850 e meu pai tivesse encontrado um namorado para mim, para que a gente pudesse juntar as nossas terras, e que agora eu preciso ser uma pessoa legal e gente boa e pura e tudo mais, para conseguir manter este homem comigo e meu pai não perder o bom negócio, sabe? que é algo que não faz mais sentido nenhum hoje em dia na nossa sociedade, mas que parece que a mulher ainda está sendo cobrada disso.
Sim, é, eu acho que entra um pouco naquele que eu comentei, que acho que o discurso abertamente, as pessoas não, né, não vão falar mais isso. Seu pai não vai te arranjar um casamento pra, e você vai ter que aceitar e tal. Mas o comportamento em si talvez ainda esteja introjetado, né? Você ainda fica pensando, putz, mas será que eu posso chamar esse cara pra sair? Será que eu posso falar tal coisa? Será que eu posso agir assim? Porque é o discurso que sempre esteve aí. Então acaba formando a gente, né? Tanto de um lado quanto do outro. E aí acho que cabe justamente a nossa jornada é muito essa desconstrução. De questionar, de entender o porquê que a gente pensa aquilo ou age daquela forma por isso, né? Tipo, não só sentir isso, não só agir dessa forma, mas você parar e pensar, por que eu falei isso? Por que eu agi assim? Por que meu primeiro pensamento foi isso daqui, né? Então acho que esse é o desafio dessa desconstrução, né?
E você acha que existe uma receita, que é possível existir uma receita para que eu faça essa outra pessoa ser sempre interessada em mim? E é possível ser um eterno mistério para outra pessoa? Ou você acha que não?
É, eu acho que respondendo a segunda, talvez essa questão do eterno mistério, eu acho que é nesse contexto que a gente está falando, não, que ah, você tem que se denominar, né, um mistério para a pessoa, você escolher ser um mistério. Eu acho que não existe, assim, eu acho que não tem como você escolher isso, né, a longo prazo, você escolher ser um mistério. Mas eu acho que existe isso que eu falei de que minha mãe sempre fala e eu, pra mim, faz muito sentido, né, de que você pode conviver com uma pessoa por anos e você nunca vai conhecer essa pessoa 100%, sabe? Você sempre vai ter algo que vai te surpreender naquela pessoa, positivamente ou negativamente. Então, e eu acredito também porque a gente mesmo vai mudando e a gente mesmo, assim, fala, ah, você se conhece 100%? Eu acho que a gente nunca chega nessa resposta, sabe? Acho que a gente vai mudando, a gente tem, eu acredito, a gente tem a nossa essência, né, que isso, ela tá sempre ali, mas o contexto, as coisas, as atitudes, elas mudam ao longo dos anos, ao longo de uma vida toda. Então, eu acho que se a gente, pra gente mesmo, a gente é um mistério, a gente não sabe como vai, eu vou ser daqui 10, 20, 30 anos, então, eu acho que as pessoas também que convivem comigo também não vão me conhecer 100%. Elas vão ter, né, uma ideia, uma projeção de quem é o Vini. Mas eu acho que, então, nesse conceito de que você se denominar, você se forçar a ser um mistério, eu acho que não existe. Mas acho que, naturalmente, a gente é um mistério pra gente mesmo e acaba sendo pros outros.
Fez todo sentido. Você matou a charada. Isso é o que eu cheguei à conclusão depois de muito pensar sobre... É que, cara, nem eu não sei quem eu sou. Tipo, se a pessoa tá achando que ela sabe tudo sobre mim, ela tá muito enganada, porque eu não sei tudo sobre mim. E eu acho que, inclusive, é impossível você não se mostrar pro outro totalmente. Porque, assim, tudo que você sabe sobre você, você vai mostrar naturalmente. Tudo que você gosta sobre você, você vai mostrar naturalmente. E o que você não gosta sobre você e você não sabe sobre você, você vai mostrar inconscientemente. Porque você é você sendo você o tempo inteiro, mesmo quando você não tá querendo se mostrar, é você tentando se esconder, sabe? Ainda é você. E aí, eu acho que é justamente aí que as coisas começam a perder um pouco a graça, porque a pessoa não tá ali 100%. Então, quando eu não me mostro bastante, chega um momento que eu tô limitada, porque eu só posso mostrar até aqui. A partir daqui, não pode mais. Então, eu não posso falar determinadas coisas, eu não posso fazer determinadas coisas. E aí, o que parece que ia ser o grande mistério, eu acho que começa a ser o grande tiro no pé, sabe? Porque aí, sim, parece que essa pessoa não tá mais crescendo, não tá mais evoluindo, não tá mais nada, porque ela só me mostra até aqui. E aí eu acho que entra um outro ponto, que é impossível você... Por quanto tempo você vai conseguir esconder quem você é? Durante quantos anos você tem que ficar com essa pessoa? Você vai ficar com essa pessoa 10 anos. Durante 10 anos você vai fingir uma coisa, você vai esconder determinadas coisas. E a gente sabe que muita gente esconde determinadas coisas por muitos anos. Mas durante quanto tempo você vai conseguir esconder? E o quanto você, de fato, vai tá bem nessa relação onde você não pode ser você? Onde você não pode chamar o cara pra sair? Onde você não pode tirar a sua roupa na frente da outra pessoa? Imagina, que coisa horrível, sabe? É, o tempo inteiro tentando manter esse controle, que é uma ilusão, que é um controle que você não tem, porque eu acredito que aí, quando você menos esperar, você vai mostrar, entende o que você tá tentando esconder.
Onde você não puder ser você, não te demores.
Exatamente.
E aí, acho que até tem essa questão do interesse, também, que eu acho que, assim, né, toda essa construção do mistério é muito, pra você manter sempre a pessoa interessada em você. E, pra mim, eu acho que, na verdade, não tem esse controle, né? Assim, não existe uma receita pra que a pessoa, que você controle o interesse da outra pessoa. Você não controla nada do outro, sabe? Acho que e muito menos sendo misterioso. Eu acho que não faz o menor sentido. Mas, e de novo, né? Acho que isso pra mim faz muito menos sentido. Mas eu entendo que do lado da mulher, né? Pela convivência que eu tenho com as mulheres, que existem essas regrinhas, né? E a mulher não se mostrar e tal. Mas então, pra mim, é muito mais absurdo. E porque justamente pro homem não é cobrado isso, né? Então, quando você é confrontar, você fala assim, mano, qual o sentido, né, de ser misterioso? Isso vai manter alguém? Eu acho que é justamente o contrário, é o quanto a gente se mostra. E aí, e nisso se mostrar também não garante que a pessoa vai ficar sempre interessada
não,
por você.
Não, não garante nada.
É, então, e acho que aí é justamente essa questão de ter fórmulas, que porque as pessoas enxergam que as relações, elas têm que durar para sempre, ou têm que durar tanto tempo, ou têm que se ter uma jornada ali, um caminho que todo mundo tem que passar. E acho que é justamente o medo de não conseguir cumprir isso que dá lugar a essas fórmulas, né? Então, é muito mais confortável você ver que existe uma fórmula e que, se eu fiz isso daqui, então eu tenho mais chances de manter a pessoa interessada. E eu acho que isso tudo é uma ilusão para evitar se confrontar com essa realidade, que em dado momento a pessoa pode perder o interesse por você, como o contrário também, de você perder o interesse pela pessoa, porque vocês estão em momentos diferentes, ou vocês, a troca que vocês poderiam ter naquele momento já foi até onde poderia dar, e vocês, de repente, em outra fase, em outro momento, vocês possam ter outras trocas, em outro tipo de relação. Mas é que, na nossa visão como sociedade, a maior parte entende, né, quando uma relação, se os dois perdem interesse e a relação acaba, é um fracasso, né?
Sim, eu tô pensando. Aí você falou tanta coisa, eu fui pegando assim, e de repente, tipo...
Eu achei que você tava sendo misteriosa.
É isso que eu faço pra conseguir manter os ouvintes presos no nosso podcast. Eu tô ensaiando fazer essas pausas dramáticas pra que as pessoas fiquem curiosas e não percam o interesse no nosso podcast. Mas eu acho que é muito por aí, né? Essa coisa de achar que o outro pode estar o tempo inteiro interessado em você é uma ilusão. Isso que você falou, parece que é muito disso, né? Do medo de perder o outro. E é o medo de perder o outro que faz com que eu precise fazer alguma coisa para manter o outro interessado. E aí posso estar agora, tô falando aqui da minha cabeça, tá, gente? Eu nem sou socióloga. Mas talvez... Okay. Tem alguma coisa assim da mulher ser cobrada por manter o outro interessado? Porque eu sinto que existe isso, assim, a mulher precisa manter a relação, sabe? É você que precisa manter, porque senão o homem vai embora. E pode existir essa coisa do medo da mulher de perder o homem, até porque em algum determinado momento da nossa sociedade, a mulher perder o homem era uma grande desgraça, sabe? Ela ia ser uma, o quê? Divorciada, sabe?
Desquitada.
Desquitada. A gente vê nas novelas o que acontecia com as mulheres desquitadas. E aí, a mulher não trabalhava, muitas vezes só trabalhava em casa, então ela não tinha como se manter, e aí tinha todos os filhos, e aí ela ia ficar com todos os filhos sem trabalhar, mal falada, e o cara ia só embora e ir com outra mulher e ter mais 5 filhos com outra pessoa e tal, tudo bem, sabe? Então eu acho que pode vir daí, né? Essa coisa da mulher ter o medo de perder o cara, porque realmente isso era um problema muito grande em algum momento. E até hoje a gente é criada com essa coisa do não, o cara não pode perder o interesse em você, o cara não pode ir embora, você precisa ser uma mulher muito boa, muito legal, para que o cara queira ficar, hein, não sei o quê. E aí no final, se você é muito legal, a pessoa também vai embora porque não gosta de gente muito legal, sabe? É isso, saca? Porque o outro vai embora a hora que ele quer ir embora, e você não tem controle sobre isso.
Exatamente. Eu acho que aí do acho que fica até para um outro programa, que essa é a coisa também, né, de manter o relacionamento e tal. Eu também acho que é por aí que é muito mais colocado para a mulher, como se o homem vai embora é por culpa dela. Mas eu acho que tem também algumas cobranças que são do lado do homem, que aí entra no lance da masculinidade tóxica, que eu acho que aí é por isso que eu acho que é até um outro programa. Mas eu acho que existe algumas cobranças que acho que é socialmente é menor, mas eu acho que tem algumas coisas do homem nesse sentido, assim, dele manter também, manter a casa, manter essa relação, mas é cobrado por outros caminhos, que não o mistério. Mas eu acho que tem, mas acho que é até um, com certeza, é um outro programa.
Sim, com certeza. Essa é só um adendo, assim, quantos homens que a gente não vê que se mata porque perdeu o emprego, né? Sobre
Sim.
O que é, sendo que às vezes a mulher também trabalha, entendeu?
Sim.
Então, sobre o que exatamente fala isso, né?
Mas esse vai ficar no mistério, esse programa. E vocês vão ficar aí esperando para esse próximo episódio, que pode abordar essa questão.
Então, é isso, pessoal. Esse realmente é um tema que eu gostaria muito que as pessoas falassem, se elas sentem isso ou se essa angústia é única e exclusivamente minha.
É, então é isso. Não, não deixem a Esther aí na mão. Vocês que estão ouvindo também pela primeira vez e ainda não assina o nosso podcast, assinem. Mandem seus comentários. A gente tem o podcast@gmail.com. Mas você é próximo da gente, também manda o seu comentário direto pra Esther aí, que ela vai amar. Ela tá querendo muito esse episódio, como vocês viram. E acho que esse feedback também é muito importante para que a gente possa também ver outros pontos de vista e trazer outras reflexões. Então mande pra gente nas nossas redes também, no nosso Insta, no nosso Zap. E também não esqueçam de recomendar, se você se identificou e também conhece, principalmente, né, outras mulheres que também passam por essa cobrança de mistério, mande também para elas. Acho que quanto mais a gente trazer essa reflexão e pensar justamente como a gente fala, no porquê das coisas, eu acho que aí a gente começa a ver também o mundo de outra forma. Certo, Esther?
Certo, Vinícius.
Então vamos partir?
Vamos. Tchau!
Falou, gente!